Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Boa tarde, Luciana Santana. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer novamente estar com vocês.
Luciana, a gente é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é pós-graduada em nutrição esportiva pela Faculdade Maurício de Nassau. Tem formação em antroposofia aplicada à saúde. Atende em consultório particular no bairro do Pina. E o telefone do consultório é o 3423-4331. Hoje o nosso consultório vai falar sobre o desejo de muitos brasileiros, emagrecer. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mais da metade dos brasileiros está com sobrepeso. Estudos internacionais também mostram que nossos maus hábitos alimentares estão matando 11 milhões de pessoas precocemente todos os anos no mundo inteiro. Mas cuidado, não é porque a gente precisa ter cuidado com a nossa alimentação ou porque a gente está com uns quilinhos a mais que devemos sair por aí fazendo qualquer dieta. Isso é bastante perigoso. E Luciana, eu queria já começar o nosso consultório de hoje perguntando: uma dieta errada, uma dieta que não seja pensada para o nosso organismo, personalizada mesmo, ela pode fazer até a pessoa engordar, ter o efeito reverso, porque tem tanta gente que diz que faz dieta e não consegue emagrecer?
Sim, Anne, com certeza. O ideal é que a gente procure um profissional responsável da área e ele consiga fazer uma dieta adequada às suas necessidades. E aí, levando em consideração o exercício físico, o estado de saúde que você está no momento, se está em algum processo, tipo uma mulher que está na fase da menopausa. Então, existe uma dieta específica para cuidar desses sintomas e aliviar a questão de inchaço, aumento de peso que sempre ocorre nesse momento. Então, de fato, existe, né, a individualização da dieta de acordo com o paciente, levando em consideração também a cultura, os alimentos que são acessíveis na sua região. Então, tudo isso precisa ser visto e analisado a fim de compor um cardápio alimentar, de fato, com aquilo que realmente a pessoa está precisando.
Luciana, e a necessidade de iniciar essa relação trazendo também exames, fazendo um aprofundamento no que o paciente vai querer na visita, fazer aqueles exames que vão dar as taxas para que o nutricionista se sinta também à vontade para equilibrar o que está faltando na alimentação daquela pessoa?
Isso também. O exame bioquímico, ele é um espelho de como está funcionando o metabolismo da pessoa. Então, através da análise de algumas taxas, vitaminas, minerais, a gente tem condições, através da dieta, a ajustar. Em alguns casos, até chegar a suplementar mesmo, né, com formulação química, mandando fazer a manipulação e ajustar essas taxas através das fórmulas químicas.
Luciana, a gente basta uma busca bem rápida assim na internet que a gente já vai encontrar vários cardápios em vários sites dizendo que a pessoa vai emagrecer até 1 quilo por semana ou até mais. O que eu queria perguntar para você, primeiro, isso é saudável emagrecer, por exemplo, 4 quilos no mês, 5 quilos no mês? Isso é saudável numa dieta que a gente vê, por exemplo, na internet? E se existe, por exemplo, uma quantidade de quilos que a gente possa perder durante 1 mês, durante 2 meses, enfim, porque muita gente que quer perder peso fica naquela agonia, naquela ansiedade, quer emagrecer o mais rápido possível. E acaba indo numa dieta como essa que promete 1 quilo por semana, 4 quilos por mês. Isso é saudável ou isso pode trazer riscos para a nossa saúde?
Isso traz riscos para a nossa saúde, Anne. Porque dietas muito restritivas, a gente entende que está diretamente relacionado com a supressão de várias vitaminas, minerais e até mesmo de calorias e gorduras que a pessoa precisa para ter as suas funções vitais mantidas, né? E as atividades extras que ela realiza durante o dia. Então, dietas restritivas demais, onde prometem uma perda de peso muito rápida, ela pode sim trazer danos à saúde, com certeza.
E qual seria, assim, por exemplo, uma meta, se a gente tivesse que traçar em média, uma meta para perda de peso saudável, por exemplo, num mês, o que você considera como uma perda de peso saudável? É 1 quilo, é 2 quilos? Ou isso depende também de pessoa para pessoa? Como é que você enxerga essa questão?
Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, da idade, né, da faixa etária que a pessoa está, do biotipo da pessoa, né? Por exemplo, pessoas que têm um quadril muito largo, que já são mais largas, então de repente não é interessante uma perda de peso muito, muito acentuada, né?
Por quê?
Porque ela vai ficar assim, como é que eu posso dizer, deformada. O seu biotipo não vai ficar saudável. Quando você olhar para ela, você vai notar uma desproporção em relação àquele corpo.
Vai ficar muito desproporcional.
Aquela sua estrutura. É, em geral, quando a gente percebe uma pessoa, por exemplo, que fez uma cirurgia bariátrica, quando ela tem a perda de peso e ela começa a perder muito peso rápido, você vê que você tem as feições dela deformadas, o corpo fica diferente. Então, causa também uma estranheza e um mal-estar. Né? Então, a gente tem que adequar realmente a cada tipo de pessoa e também tentar conscientizar que a perda de peso é algo que precisa ser não uma meta como perda de peso, mas uma mudança de comportamento alimentar, para que ela realmente consiga manter aquilo ali, né? E não ficar e virar o efeito sanfona. Eu passo essa dieta, então eu perco o peso agora e daqui a 2-3 meses eu não consigo mais fazer e vou recuperar. Então é algo que a gente precisa ajustar alimentos, calorias e precisa também mudar alguns hábitos, comportamento alimentar, sedentarismo, fazer exercício físico. Então são várias questões envolvidas.
Luciana, certo? Você é especialista também em nutrição esportiva. E a gente conversando com colegas que, eu quero malhar, eu quero fazer minha série, eu quero perder peso, e na academia não faltam os colegas que dão sugestões. Olha, você precisa tomar isso, você precisa comer aquilo, faça isso depois do treino, coma isso antes do treino. O que é mais comum que a senhora observa de informações que são erradas e as pessoas estão fazendo, e o que deve ser feito de uma forma para que a alimentação antes e pós-treino seja correta?
O que a gente observa com maior frequência é a questão do excesso da proteína consumida, uma vez que se tem em mente que proteína está diretamente associada à hipertrofia muscular. E é o que na maioria das vezes as pessoas querem, principalmente os homens, é ganhar o músculo. E aí se excede nessa cota de proteína. E essa cota de proteína, você precisa fazer o cálculo de quanto aquele organismo precisa durante o dia, incluindo a atividade física que ele vai realizar. Então, normalmente, eles consomem mais do que eles precisam. E isso vai realizar uma sobrecarga em todos os órgãos, principalmente o rim, que é quem vai fazer essa filtragem, né, dessa proteína e eliminar o excesso. E termina trazendo danos para a saúde da pessoa. Então, o ideal é que realmente se vai suplementar, precisa saber quanto suplementar, qual a hora de suplementar. E tá normalmente certo. A gente, com a proteína que a gente tem disponível na natureza, a gente consegue fechar essa cota.
Hoje nosso consultório está falando sobre emagrecimento e o perigo da dieta sem orientação nutricional. Estamos recebendo a nutricionista Luciana Santana e eu já vou começar aqui, Luciana, já querendo que você responda a pergunta dos nossos ouvintes pelo painel interativo, porque tem muita gente perguntando, como o Deoclésio de Paudalho e a Tamires, perguntando, por exemplo, qual é o efeito do shake numa dieta. Tem muita gente que troca uma refeição, como almoço, como jantar, pelo shake. Isso é saudável? Isso realmente faz efeito? Isso é recomendável pelos nutricionistas?
Bem, Anne, a premissa para uma dieta para emagrecimento é a gente ter a quantidade de calorias menor, né, do que a gente vai consumir. E aí a gente causa um balanço negativo no nosso corpo e vai fazer com que aquela gordurinha extra, aquele excesso de calorias que a gente tenha, isso vá se perdendo. No geral, numa dieta, você consegue fazer isso com a própria alimentação. Se você começar a incluir legumes, verduras, que são alimentos que têm uma quantidade de calorias menor e dão saciedade, então você consegue atingir essa meta se alimentando de forma correta com aquilo que a natureza lhe propõe. Os shakes, em geral, a gente não tem um controle de tudo que está ali dentro. E além do que, você não consegue passar a vida toda tomando shake. Então, para você ter em mente uma perda de peso saudável e você conseguir manter isso para não ficar, mais uma vez, como eu falei, naquele efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda, que isso é péssimo para o organismo. E cada vez mais o organismo vai se tornando resistente a essa perda de peso, porque ele é inteligente. O organismo não gosta de perder gordura, porque é onde ele não faz nada. Gordura é um tecido morto, ele não tem metabolismo ali. Então, cada vez que ele vê que você está tentando perder gordura, ele vai criar mecanismo para você perder menos gordura. Então, é justamente o efeito sanfona. Por isso que também muitas pessoas reclamam de que, no primeiro mês, no segundo mês, eu consegui perder muito peso e rápido. Agora, para eu perder 1 quilo, eu demoro quase 3-4 meses.
Isso
não consigo.
É tão comum se ouvir, né, doutora?
Isso é muito comum.
Olha, parei ali, não consigo mais baixar de jeito nenhum. É realmente essa autodefesa do organismo.
Isso a gente chama de mecanismo de adaptação. É a mesma coisa do exercício físico. Tem que sentir dor. Enquanto você está sentindo a dor, você está trabalhando sua fibra muscular. Quando ela se adapta, o organismo ali já não vai fazer o mesmo efeito. Então, você tem que aumentar o peso. Ou você tem que correr mais um pouco, acelerado. Então, a gente precisa ter isso em mente. Não é o ideal e você não vai manter a vida toda tomando shake, substituindo uma refeição por shake.
Biluca de Boa Viagem está perguntando sobre a dieta low carb. É recomendada?
A low carb. A low carb é uma dieta onde a gente estima de 45% a 5% de redução, né, de carboidrato na dieta total. E uma vez que você restringe um nutriente, você não está restringindo só o carboidrato, você está restringindo todos os outros nutrientes que estão agregados naquele alimento, que tem como carro-chefe, como nutriente principal, nesse caso, o carboidrato. Então, a gente não pensa só em reduzir carboidrato, a gente também está reduzindo vitaminas, minerais, e com isso você está também deixando o seu organismo deficitário de todos esses elementos que você precisa para ter o seu metabolismo equilibrado.
Agora, é possível também, doutora, uma pessoa estava no outro dia me dizendo, eu deixei de comer um monte de coisa, estou comendo só frutas, mas não estou sentindo a perda de peso. Porque fruta também mantém o organismo sadio, mas engorda até também, se fosse... Dependendo da quantidade e do tipo de fruta?
Sim, todas elas têm a frutose, né? E o desdobramento dela é a glicose. E aí, se você não come na quantidade ideal do que você precisa para manter suas atividades durante o dia, ou seja, você está comendo a mais, mesmo que seja fruta, você está comendo a mais do que você precisa gastar, você vai transformar aquilo ali em gordura.
Bem diferente da salada, né? Que você consome muito, mas o peso é bem pouco, as calorias são muito poucas numa salada. A fruta já não.
É, as folhas em geral, né? A alface, a acelga, espinafre, a redução aí de carboidrato é bem maior do que em fruta.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre emagrecimento e o perigo das dietas sem orientação nutricional. E na linha com a gente está o Jair Melo, da Boa Vista. Jair, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne, Albin e doutora Luciana.
Oi.
Boa tarde.
Eu queria saber a questão sobre o jejum intermitente, se ele tem bons benefícios ou ele é prejudicial à saúde.
Tá certo então, doutora Luciana, ele quer saber sobre o jejum intermitente. Tem muitos benefícios? É realmente eficiente? Tem restrição também para fazer o jejum intermitente, né?
Bem, hoje a gente não tem estudos que comprovem, de fato, a eficácia desse jejum intermitente. O que a gente sabe é que é uma dieta muito restritiva, onde você imagine o que é você funcionar sem energia.
Jejum intermitente, a pessoa tem que ficar quantas horas sem comer?
O normal, a gente pode chegar até 12 horas sem se alimentar. No entanto, a gente precisa fazer isso de forma gradual, crescente, onde a gente vai preparando o organismo para aguentar um tempo de jejum maior. Só que a gente tem que lembrar sempre que é uma dieta restritiva, nem todos podem fazer. Pode causar dor de cabeça, tontura, mal-estar, falta de concentração. Então, é algo que precisa ter muito critério, porque pode gerar danos realmente à saúde.
Uma pessoa que tem enxaqueca, por exemplo, não é recomendado.
Não é orientado.
Oh, 12 horas sem comer, alguém que é uma boquinha nervosa feito eu, não aguenta não, tem nem perigo.
Não dá mesmo,
não vai ser bom.
A nossa ouvinte Edilene, de Pojuca, está conosco ao telefone, doutora. Edilene, boa tarde.
Boa tarde.
Pode fazer sua pergunta, Edilene.
É assim, doutora, eu tenho um crise de enxaqueca muito forte. Aí, quando eu fui para a doutora, ela disse a mim que tinha alimento que poderia prejudicar essa minha enxaqueca, né? Aumentar. E faz 4 meses que eu não como pão, e ela mandou dizer se eu gostasse de cuscuz, eu adoro cuscuz. Eu poderia colocar 3 colherzinhas de aveia, tá? Flocos, e comeu o cuscuz e mandou me alimentar com inhame, batata doce, podia isso tudo de manhã cedo. Ovos cozidos, 6 ovos durante o dia. E eu queria saber se esse negócio de botar aveia no cuscuz, isso ajuda, doutora? É só mito, alguma coisa? Me explique, por favor.
Oi, Edilene, ajuda sim. Ela está fazendo com que você enriqueça a sua alimentação. Como o cuscuz ele é um pouquinho pobre em fibra, na hora que você a enriquece com a aveia, você está dando uma qualidade melhor na sua alimentação. Então a gente pode usar essa aveia sim, não só no cuscuz, mas na própria tapioca, por exemplo, se você for fazer, a gente pode acrescentar um farelinho de aveia, uma aveia junto com a goma e enriquecer essa alimentação.
Tem gente que para emagrecer não come à noite. Toma água, toma leite, toma suco e vai dormir, não janta. Isso é perigoso?
Sim, você pode ter à noite dormindo, você pode ter uma hipoglicemia, né? A sua glicose baixar demais, mesmo você estando num estado de repouso, a gente nunca sabe como é que vai se comportar o seu organismo diante de uma restrição, né, grande de calorias num período onde você deveria fazer uma refeição.
Luciana, e numa dieta bem orientada pelo nutricionista, já que a gente está falando de todas as dietas que a gente não deve fazer dieta numa loucura, porque a gente escutou alguém falar ou porque a gente pesquisou. Numa dieta bem orientada com o nutricionista, por exemplo, dá para incluir também a cervejinha, que muitos dos nossos ouvintes gostam de tomar? Dá para incluir?
Olha, Anne, eu como profissional de saúde não vou recomendar, né, nenhuma bebida alcoólica por outras questões que são envolvidas. No entanto, como você tem um cálculo de dieta de calorias e você pensa em prevenir o excesso de calorias, eu poderia dizer a você que a gente tem como, dentro do cálculo, incluir uma determinada dose ou de cerveja ou do vinho ou do uísque.
De qualquer bebida, né?
De qualquer bebida, entendeu?
Tá certo, então. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo painel interativo, também pelo telefone, pedir desculpa que não deu para responder a todas as perguntas que chegaram. Depois a gente tenta responder com a Luciana. Luciana, muito obrigada também por estar no nosso consultório mais uma vez, sempre trazendo tantos esclarecimentos e muitas orientações para todos nós. Muito obrigada, viu?
Obrigada também, Anne.
Obrigado.
Obrigada também, ouvintes.
Gente, o número do consultório da Luciana é o 3423-4331.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.